Chag Sameach a todos, Moadim Lesimcha. Espero que todo mundo conseguiu fazer um seder muito bom, muito elevado, alegre, contente. Cada um com quem pôde participar. De uma forma geral, as pessoas fizeram seder só os membros da família que moram com eles. E muita gente então teve que fazer sozinho. Mas espero que todo mundo conseguiu fazer um seder muito bom, que seja prontamente atendido tudo que nós fizemos e aceito lá em cima. Queria compartilhar, antes de mais nada, algo maravilhoso que nós vivenciamos em Israel, nesse seder, e que demonstra mais uma vez a grandeza de Am Yisrael, do povo de Israel. O Rabino Zilberstein fez um filme antes de Pesach, e nele está dizendo que uma pessoa deu uma ideia, ele gostaria de publicar e endossar essa ideia. Pois disso, muitos outros rabinos também acabaram também se pronunciando a favor, e a coisa se espalhou bem em Israel. E a ideia era que às 8:30 da noite, todo mundo sair nas varandas e fazer e cantar Manishtana nas janelas, cantar Manishtana. Dessa forma, as pessoas que estão sozinhas nesse seder vão ouvir das janelas aquele Manishtana e vão se sentir abraçadas por isso. E o Rav Zilberstein até disse que isso não é uma coisa nova, porque afinal de contas o Talmud diz que na época do Templo Sagrado, quando chegava no momento de falar o Halel no Seder, todo mundo subia nos telhados de Yerushalayim e entoavam e cantavam o Halel dos telhados. Era um Halel de todo mundo junto. E o Talmud diz que isso quebrava os céus. Quer dizer, esta união, essas preces unidas do povo, de uma forma tão bonita, quebravam qualquer barreira e subiam diretamente para os céus. Isso foi o que o Rav Zilberstein falou. E eu fiquei bem curioso, como vai ser? Quando chegou a noite do Seder, nós, aqui na minha casa, não tínhamos ainda chegado no Manishtana, estávamos quase lá, mas ainda não lá. E nós já começamos a ouvir, às 8:28, já começamos a ouvir da janela, assim, os sons de pessoas cantando. Não eram 8:30, nós também fomos até a janela, abrimos a janela, cantamos Manishtana com todos os pulmões. E assim que nós terminamos Manishtana, foi algo muito, muito emocionante ouvir de todos os lados, de todos os cantos, Manishtana, 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 as pessoas cantando a melodia famosa Manishtana, Laila, de todos os lados, os lugares mais alto, mais baixo, mais gente, menos gente, não interessa, mas vinha de todos os lados, de todos os cantos da rua. A rua estava totalmente deserta, porque Israel foi decretado toque de recolher das 6 horas da tarde até as 6 da manhã. Ninguém podia sair na rua, eles não queriam que ninguém fosse passar o seder nas casas dos outros para não contaminar. Não tinha ninguém na rua, não tinha carros na rua, graças ao bom Deus, isso foi muito bonito. Na noite do seder, tinha um cumprimento da ordem de Yom Tov completo. As ruas vazias, vazias, vazias. Então se ouvia muito bem. Só se ouvia 8:30, os cantos de Manishtana, uma coisa maravilhosa, arrepiante. E até teve alguns lugares que, quando terminaram o Manishtana, começaram a cantar Verishe Amedala Avotenu Velado. Foi algo fenomenal. E depois, quando eram umas 8:35, mais ou menos, começou a se ouvir que foi baixando assim, ficou um silêncio, silêncio na rua. Quer dizer, todo mundo voltou para as suas mesas para continuar o seder. Isso é algo incrível essa solidariedade, essa irmandade e fraternidade que só o nosso povo tem de pensar, não ter pessoas, não estar sozinhas, e todo mundo foi para as janelas para fazer essas pessoas se sentirem acolhidas e se sentirem unidas a todo o povo que está, todo mundo no mesmo momento fazendo o seu seder individual, mas na verdade todo mundo junto. Queria compartilhar com vocês uma ideia que eu ouvi esses dias do Rabino Jacobson, dos Estados Unidos. Agora tem muitas aulas na internet acontecendo ao vivo e muita gente que normalmente não tem também tempo para dar tantas aulas, está dando um monte de aulas e perguntas e respostas, e etc. Todo mundo em casa. Tem uma expressão que é usada na Haggadah, Baruch HaMakom Baruch Hu. Abençoado é Makom. Quem é Makom? Makom é Deus. Esse termo de Makom não é usado muitas vezes, mas é um dos termos que se refere a Deus, é Makom. Lugar. Por quê? Porque existe esse termo, que como o Talmud diz, que Deus é o lugar de tudo. Não é que Deus está no lugar. Deus é o lugar. Tudo está contido em Deus. Por isso usada essa expressão. Quando a Torá fala, nós falamos todos os dias isso, no Shema Israel, nós saímos de Mitzrayim, nós recebemos os princípios básicos de fé. Nós falamos todos os dias, você deve amar a Deus com todo o seu coração. Levavecha, os seus corações. Desde quando eu tenho dois corações? E Urashi traz, você deve amar a Deus, Bishnei Yetzarecha, os dois instintos. Outra coisa, diz o Urashi, uma outra explicação, o que quer dizer que é com todo o seu coração? Quer dizer que, que você não pode, seu coração não pode bater de frente, estar divergindo de Deus, de Makom, de Deus. O que significa que o seu coração não pode divergir de Deus quando a linguagem que nossos mestres usam é Makom, é lugar? Então usa outro termo. Que o seu coração não diverja de Deus. Por que está escrito Al-Hamakom? Não é para divergir de Makom. Por que Deus aqui é chamado de Makom? O Rabbi Aharon de Karlin, um dos grandes rebes, ele explica aqui algo muito profundo e muito especial. Ele diz o seguinte: muitas vezes a pessoa pensa ou diz, sabe, eu não sou tão feliz porque eu estou aqui. Se eu estivesse lá, eu estaria mais feliz. Eu não sou tão feliz, mas com certeza se eu fosse rico, se eu morasse em tal lugar, se eu estivesse trabalhando em tal lugar, se eu estivesse passando as férias em tal lugar, eu estaria mais feliz. Diz o Rabbi Aharon de Karlin, que a Torá que está te dizendo, o lugar onde Deus te colocou, você não pode divergir. Se Deus te colocou aqui, é porque tem o que fazer aqui. Senão Deus te colocaria lá. Se você está agora nesse lugar, alguma coisa tem para ser feita neste lugar. E não agora entre em divergência com Deus, contra Deus, pelo lugar que Ele te colocou. Isso é uma ordem. Com todo o seu coração. Aceite o lugar que você está e faça aquilo que você tem para fazer naquele lugar. Como está escrito sobre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, antes da saída do Egito, quando Moshe Rabbeinu teve o seu primeiro encontro com Deus, no Monte Sinai, na Sarça Ardente, o que Deus disse para Moshe? Tire os seus sapatos. Quando ele se aproximou para ver o que estava queimando, o que era aquele arbusto que estava em chamas, mas não se consumia, Hashem falou para ele: tire os seus sapatos, pois o lugar que você está pisando, que é Makom Asher Ata, Omed Alav Kodesh, o lugar que você está agora é sagrado. Ou seja, o lugar que você está, isso é uma mensagem para todos nós. O lugar onde você está é um lugar sagrado. O que significa um lugar sagrado? Que você tem o que santificar ali. Você tem o que produzir ali. Tem um motivo para você estar ali. Então não divirja de Deus do lugar que você está. Significa que o lugar que você está é um Admat Kodesh, é uma terra sagrada, é um lugar sagrado, é um lugar que você tem algo a fazer, você tem uma missão a fazer naquele lugar. Isso é uma lição para esses tempos complicados que nós estamos passando. E todos nós gostaríamos de estar agora na rua, podendo passear. Pesach ainda, você não quer passear, aproveitar. Ou a pessoa que está no trabalho, a pessoa que está nas lojas, que está na rua, em resumo. Mas o momento é das pessoas estarem em casa. E a pessoa tem que aceitar isso. Aceitar que o momento que Hashem quer de nós é que nós estejamos em casa e façamos aquilo que nós podemos fazer de casa. Esse é o lugar que nós temos que estar agora, na nossa casa. E a Torá não é feita de cerimônias. O que Deus exige de nós é o que Ele exige de nós em cada momento. Existem momentos, normalmente, que a nossa exigência é ir para a sinagoga, é rezar na sinagoga, é rezar com o minyan, é ter leitura da Torá. Mas no momento, o que Deus está querendo de nós é um pouco diferente. Deus quer que nós fiquemos em casa, que nós rezemos na nossa parede em casa, sem minyan. E é isso que nós temos para fazer agora. E pessoas que precisam falar Kaddish nesse momento, não tem muita opção. Então a forma de trazer a elevação para as almas é ficando em casa. Ah, mas como de casa? Não está falando Kaddish. Não é para falar Kaddish. Não tem minyan, não é para falar Kaddish. Mas como que então vai elevar a alma? Vai elevar a alma a partir do momento que você está cumprindo a mitzvah de guardar e resguardar a sua saúde e a saúde do próximo, do semelhante. Você está agora cumprindo uma mitzvah 24 horas por dia enquanto você está na sua casa. É incrível isso. Nunca paramos para pensar que ficando em casa nós estamos cumprindo algumas mitzvot. De amar o seu próximo, de não matar o próximo, não causar a morte do próximo, de proteger a sua própria saúde. E é isso que nós temos que fazer agora. Só para encerrar, o Rav Jacobson contou que há 150 anos atrás, não, 200 anos atrás, teve uma aliá de Hasidim para Israel. Só lá em Tveria. Um deles era Mendel de Horadok. Eles foram morar em Tveria. E naquela época teve uma peste. Teve uma peste e as pessoas tiveram que ficar trancadas dentro de casa. Isso começou na época de Purim. e se estendeu até Shavuot. As pessoas tinham que ficar dentro de casa durante todo esse tempo. Na época, muitas famílias às vezes moravam numa mesma casa ou no mesmo lugar. Então essas famílias podiam, eles estavam em contato constante, não tinha nenhum problema, mas estavam fechados ali. E uma das pessoas que estava lá era uma pessoa que estava sentindo falta do bem. Eles estavam rezando, até tinha um minyan, que eles estavam todos morando juntos, mas ele sentia falta de poder ele ir no mikve. Obviamente que as mulheres devem manter o mikve normalmente, mesmo nessas fases. Elas precisam ir, mas os homens não têm nenhuma obrigação de ir, pelo contrário, não podem ir. E uma das pessoas que estava lá resolveu que vai no mikve. Ele saiu, ele foi no mikve, ele acabou se contaminando e acabou morrendo dessa saída que ele deu. Quando o Rav Mendel ficou sabendo que essa pessoa faleceu da peste, ele falou: puxa vida, que pena que ele não acreditou nas palavras da Torá. Que a Torá diz: Hashochen itam betoch tumotam. Está escrito no final de Parashat Acharimot, que Deus paira entre eles na sua impureza também. Quer dizer, ele quis se purificar, ir ao mikve, né? Mas ele não acreditou piamente no que a Torá está dizendo, que Deus está junto de você, mesmo que você está num estado de impureza. E quando está num estado desse que não pode sair de casa, e que não pode ir em aglomerações, e não pode ir em lugares públicos que vão ter muitas pessoas, ele não podia ter saído de casa. Se ele acreditasse piamente que Deus está junto de nós, mesmo impuros, ele não tinha motivo para sair. Então aqui nós vemos, mais uma vez, o quanto que a questão aqui não são cerimônias. Nós temos que servir a Hashem da forma que Hashem nos indica naquele momento. Existe a forma habitual, existe a forma que é a ideal, mas neste momento, a forma de se servir a Hashem está um pouquinho diferente em alguns aspectos. Nós temos que manter o que deve ser mantido para preservar a nossa saúde e preservar a saúde das demais pessoas. Chag Sameach.